nesta sexta-feira, dando prosseguimento às atividades da Semana da Arte, como todos sabem, tem acontecido aí ao longo dessa semana que passou. Amanhã ainda teremos uma atividade super importante que vai ser feita pela professora Lúcia e também pelo escritor Steven Pressfield. E como um feche da nossa semana da nossa Semana da Arte, nós vamos ter uma atividade que vai falar sobre a filosofia e a arte de viver, que vai ser feita também pela professora Lúcia e com o nosso diretor nacional de Nova Acrópole, o professor Luiz Carlos Marques. Considero que esse é um aspecto muito importante, talvez o mais importante da nossa Semana da Arte, que é justamente conseguir ver a vida como uma arte, fazer da vida uma arte. O tema de hoje, como todos sabem, vai ser Beethoven, vida e obra. E nós pensamos em fazer esse tema porque nesse ano de 2020 nós estamos completando 250 anos. Do nascimento de Beethoven. Né? O Beethoven foi, como todos sabem, foi um grande marco na história da música ocidental. Conhecidas suas obras no mundo inteiro, todas as pessoas já escutaram, sabendo ou não, alguma obra de Beethoven. Né? E que o nosso objetivo é fazer um retrato desse compositor, mostrar um pouco da vida dele, que tem muitos elementos que podemos aprender. Vamos também mostrar, em alguns momentos, a obra. Vamos mostrar alguns vídeos para ilustrar o que eu vou falar ao longo da palestra. É claro que seria muito mais interessante se a gente pudesse ouvir as obras com mais tempo, com mais calma, né? Fazer uma apreciação musical. A gente poderia, inclusive, compreender melhor sobre as obras. Mas, como a proposta hoje não é essa, então a gente vai fazer pequenos vídeos para exemplificar a obra de Beethoven, cada uma das fases. Então vamos lá. Beethoven, ele nasceu no que hoje é a Alemanha, né, numa cidade chamada Bonn. Ele nasceu, como falei, em 1770, né, então já completaram 250 anos do nascimento dele. Foi batizado no dia 17 de dezembro de 1770. E ele morreu em Viena, em 26 de março de 1827. Então teve uma vida, para os nossos padrões de hoje, relativamente curta, viveu 57 anos. Vou falar um pouquinho sobre os parentes mais próximos, né, para a gente também poder entender um pouquinho da infância de Beethoven. O seu avô, que também chamava Ludwig van Beethoven, ele era um músico muito respeitado na cidade, era respeitado como cantor, como pianista também. E mais do que respeitado como músico, ele também era respeitado como uma pessoa, né? Uma pessoa séria e que levava os seus compromissos de uma maneira aceitável para todos. O pai de Beethoven chamava-se Johann van Beethoven, né? E o pai dele teve alguns problemas ao longo da vida, né? Não era uma pessoa muito equilibrada, tinha um problema sério com alcoolismo. Era também um músico mediano, um músico da corte, né? Naquela época, na cidade de Bonn, era uma cidade que tinha uma corte que tinha uma influência, onde existia uma influência grande da música, né? Existia uma orquestra, existia um corpo de músicos que dava uma vida cultural à cidade. Isso dependia muito de cidade para cidade dos governantes daquela cidade, né? Então, Bonn era uma corte, vamos dizer assim, cultural, era uma corte musical, né? Então, o pai de Beethoven, o Johann, era um músico da corte, era um cantor, um violinista, mas que tinha esses problemas de conduta, né? Faziam com que ele tivesse muitos problemas, né? Se sabe que algumas vezes Beethoven, ainda muito jovem, precisou interferir, né, nesses momentos que o pai dele causava problemas na cidade, fazia ruaças e coisas nesse sentido. E, inclusive, ao longo da vida, nós não vemos muito Beethoven ele falar do pai, lembrar do pai, né, justamente porque houve uma infância bem conturbada, com certeza. Ao contrário, a mãe, a Maria Madalena, Laim, era uma mulher. Que era filha de um cozinheiro da corte, uma mulher também séria, era uma mulher que dava uma sustentação para a família, né? Além de também cumprir com seus com seu trabalho, ela também tinha muito, dava muito essa sustentação. Tanto é que quando ela faleceu, a família praticamente se desfez, no sentido de que o pai não conseguiu manter a família coesa, e acabou que o próprio Beethoven, aos 17 anos, ou pouco antes que isso, teve que assumir a família. Ela teve 7 filhos, né, como era comum na época, e só sobreviveram 3, né, Beethoven e os seus 2 irmãos. O avô de Beethoven, que eu acredito que seja, né, era para a família um centro, né, ele morreu quando Beethoven era muito, muito jovem ainda, né, morreu em 1773, Beethoven tinha 3 anos. E deixou uma herança que o pai, né, o pai de Beethoven, o Johann, demorou aí uns 10 anos, mas conseguiu gastar toda a herança que recebeu. E eles, então, depois tiveram dificuldades financeiras quando Beethoven ainda era muito jovem. Aí, nesse momento, ainda na cidade de Bonn, ele já era, né, reconhecido, vamos dizer assim, como um menino prodígio. Ele teve um professor aí, que foi pelo menos que se sabe, né, foi o único professor que ele teve, que chamava Christian Gottlob Neefe, que era um professor conhecido na cidade, também conhecido na Alemanha como um todo, no que seria a Alemanha, né? E aí ele aprendeu piano com esse professor, teve as lições de teorias, lições básicas. E aí esse professor, ele ficou famoso por quê? Porque ele apresentou e fez com que Beethoven aprendesse a obra de Bach. A obra de Bach, uma obra específica de Bach, que é o Cravo Bem Temperado, né? Que é algo muito, que faz parte do repertório de todos os pianistas, né? Isso com Beethoven com 11 anos. Então, ele começou a ser reconhecido muito pela influência desse professor como um menino prodígio na cidade. E convém, nós vamos poder falar mais à frente, mas convém já deixar claro para todo mundo que nessa época em que Beethoven nasceu, Mozart era vamos dizer assim, o grande nome da música naquele momento, em Viena, né? Viena era uma cidade, era um centro cultural da época, e Beethoven, e desculpa, e Mozart já era um compositor muito, muito reconhecido. Mas falemos de Mozart um pouco mais à frente. O que ocorre? Quando Beethoven tinha 17 anos, sua mãe faleceu, né? E aí, como eu falei, a família se desestruturou, o pai também se desestruturou muito. O pai faleceu 5 anos mais tarde, em 1792, ou seja, quando Beethoven tinha 22 anos, né? Um mês depois que Beethoven tinha feito já a sua viagem para Viena. Como nós vamos ver, ele se muda para Viena e nunca mais volta para sua cidade natal. E ele, como eu falei, teve que assumir a família, teve que, enfim, cuidar dos irmãos, teve que cuidar da parte econômica também. Houve até um momento em que ele precisou ou ia tomar essa atitude de falar com os governantes da cidade para que enviassem metade do salário do pai para ele, para que ele pudesse prover as coisas básicas para a família, que o pai não estava mais conseguindo fazer isso. Mas aí houve um acordo entre ele e o pai, e isso não foi necessário. Mas o acordo era que o pai daria para ele metade do próprio salário para que ele cuidasse das atribuições da casa, né? Enfim, então, muito cedo ele já precisou assumir a própria família. Ele tinha já nesse momento apoio de patronos, né, de nobres. Naquela época era assim que se fazia o patronato, né, em música, na arte em geral. Existiam alguns nobres, para dar um exemplo, a família dos von Breuning era uma família nobre que apoiava Beethoven. Apoiava como? Dando dinheiro mesmo, provendo para ele, às vezes, uma contribuição anual para que ele pudesse se manter. E também já o conde Waldstein, que inclusive depois há uma sonata bem famosa de Beethoven, que é a sonata Waldstein, inclusive, que foi dedicada a esse conde, que o ajudou durante muito tempo, na verdade. Bom, e na infância, também é importante dizer que Beethoven já sofria muito com doenças, né? Era um jovem de saúde frágil, que estava sempre tendo vários problemas de saúde, e esses problemas iriam se agravar ao longo da vida, né? Ao longo da vida dele. Bom, A gente falando um pouquinho, né, sobre essa questão do Beethoven, o menino prodígio, Mozart, enfim, o que ocorre é que esse professor dele promoveu, né, entre os nobres da cidade essa imagem, né, de que Beethoven, na verdade, era um prodígio também, tão grande quanto Mozart. E aí, inclusive, o arquiduque lá da cidade, né, que é o Max Franz, ele deu um apoio muito forte à música e ele foi um dos, juntamente com outros nobres, que proporcionaram uma viagem de Beethoven à Viena. Então ele foi à Viena em justamente 1787, no mesmo ano que a mãe dele faleceu, e ficou por 2 semanas lá em Viena. E aí, assim, não se sabe, assim, não se tem certeza, né, porque não tem nenhum documento que comprove, que Beethoven conseguiu falar, né, conseguiu conhecer, assim, de uma maneira mais íntima, Mozart. O que provavelmente aconteceu, o que é muito provável, é que Beethoven ouviu Mozart tocando, né? E realmente a influência de Mozart na primeira época da obra de Beethoven é muito grande, né? Muito grande. Tanto de Mozart quanto de Haydn, né? Que são os dois compositores do período clássico mais influentes, né? Daquela época, né? Que Beethoven viveu. Bom, então. Ele passa 2 semanas lá, a mãe dele morre e ele tem que voltar. E aí o que que ocorre também? Ele até 1794, quando ele já tinha ido embora, né, da cidade natal de Bonn, ele recebeu um apoio financeiro dos nobres para poder se manter, para poder desenvolver esse talento que era considerado por todos. Eu trouxe aqui um trecho de uma carta que foi escrita pelo Conde Waldstein, que mostra vamos dizer assim, essa expectativa que todos tinham que Beethoven fosse realmente considerado um gênio da época. Então, ele fala assim: "Querido Beethoven, você está partindo para Viena para realizar um desejo há muito tempo frustrado. O espírito guardião de Mozart ainda está de luto e cobra a perda de seu discípulo. Mozart havia acabado de falecer. Um ano antes de Beethoven ir para Viena definitivamente, isso aconteceu em 1792, um ano antes, em 1791, Mozart havia morrido. Então, por isso que o conde fala, né, que o espírito guardião de Mozart ainda está de luto e cobra a perda de seu discípulo, né? Mozart acabava de morrer. Ele encontrou refúgio no inesgotável Haydn. Haydn, ele estava em Viena também nessa época. Mas não uma ocupação. Através dele, quer se unir a outro." Ou seja, o espírito de Mozart quer se unir, através de Haydn, a outro. Quem seria esse outro? "Com sua perseverança insistente, incessante, você receberá o espírito de Mozart das mãos de Haydn." Isso foi uma carta que foi escrita pelo conde, e que Beethoven recebeu um pouco antes de fazer a sua viagem definitiva para Viena, em 1792, como eu falei. Então, todo mundo, inclusive Beethoven, tinha essa expectativa, né, que ele seria realmente um grande compositor, né, que ele assumiria, vamos dizer assim, o papel de Mozart, né? Então, ele vai com essa expectativa para Viena. E isso, de fato, muito rapidamente acontece, né? Então, os primeiros 3, 4 anos da estada lá de Beethoven em Viena, ele já consegue se destacar como um grande compositor. E é interessante que ele conseguiu coisas que outros compositores não tinham conseguido antes, né? Mostra também a genialidade que ele tinha. E uma história que eu separei para vocês, das muitas que a gente vê nas cartas de Beethoven, né, é sobre um dos patronos dele, o Lichnowsky, Lichnowsky, perdão. Era um nobre, né, que morava em Viena e que tinha lá uma propriedade e colocou lá o Beethoven para morar nessa propriedade junto com ele, né? Era mais ou menos assim, como se fosse um prédio de apartamentos, onde esse nobre vivia com a família na cobertura e dedicou lá um dos apartamentos para Beethoven, para que ele estivesse lá e completamente pago, né? Completamente mantido por esse nobre. Só que o nobre tinha lá algumas exigências formais, né? Então Beethoven tinha que almoçar com ele. Então, todos os dias, às 4 da tarde, teria que estar lá para almoçar com esse nobre e tudo mais. E aí ele escreve uma carta para um amigo, né? E ele fala assim, ó: devo chegar em casa às 3h30 da tarde, todos os dias, mudar de roupa, me barbear e tudo mais, jamais farei isso. E, de fato, ele não tinha esse hábito, né, de ser obediente, vamos dizer assim, aos seus patronos, né? Ele conseguia o apoio das pessoas, porque as pessoas, né, esses nobres, viam que ele realmente poderia ser um grande gênio, era um grande gênio, e talvez esperassem que ele lhe dedicasse uma obra ou coisas assim, mas ele fazia as coisas, ele escrevia a música de acordo ao próprio critério, né? Isso mudou um pouco, né? Porque os compositores anteriores, quase todos, escreviam as músicas de acordo às necessidades dos seus patrões, né? As necessidades das festas que iam ocorrer e tudo mais. Beethoven não, ele quebrou, vamos dizer assim, essa tradição, entre aspas, né? E passou a ser um músico independente, porém sustentado por vários nobres, né? E isso não foi só com... Existiu depois um estudo, recente estudo sociológico, vamos dizer assim, e encontrou-se aí, mais ou menos ao longo da vida, 30 patronos que em algum momento da vida, e às vezes durante muito tempo, ajudaram financeiramente Beethoven, né? Ele não teve grandes problemas assim em relação a isso. Houve momentos mais difíceis, mas ele conseguiu viver a vida de uma maneira relativamente tranquila nesse aspecto. Nós vamos ver também que ele era um grande negociante das suas obras, né? Naquela época começou não, mas ele se intensificou a questão dos editores, né? Então, Beethoven escrevia suas obras, negociava com os editores, eles publicavam essas obras, né, e vendiam as cópias para que as pessoas pudessem tocar nas suas casas, nas festas, né, nos momentos íntimos, para que pudesse aprender também piano, enfim. Então existia todo um comércio aí de obras, e Beethoven foi muito requisitado durante muito tempo em relação às suas obras. E ele sabia negociar, ele mesmo que lidava com esses editores. Então ele conseguiu ter uma vida econômica, né, relativamente tranquila, vamos colocar assim, se você comparar com outros compositores. E aí, fazendo um retrato, né, Viena naquela época era o centro da cultura, era o centro musical europeu, era um dos grandes centros musicais europeus. Com certeza naquela parte da Alemanha ali era o principal centro, né? Então existia lá toda uma série de orquestras, existiam grupos, existia toda uma vida musical montada, vamos dizer assim, né? Então o compositor que fizesse sucesso, vamos dizer assim, em Viena, ele era projetado para toda a Europa. Então, aí acontece nesse momento aí, né, desde a ida de Beethoven para Viena até, que foi em 1792, até 1802, são 10 anos, é considerada a primeira maturidade, ou a primeira fase da obra de Beethoven, que é muitíssimo influenciada pelo classicismo, que nós já vamos explicar, muito influenciada por Mozart, né, que Beethoven, né, queria, tinha uma verdadeira adoração por Mozart, muito influenciada por Mozart, muito influenciada por Haydn também, né? Beethoven é interessante a gente saber, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, é um gênio, então ele não precisa aprender nada, ele já nasce sabendo. Isso não é verdade, né? O que acontece é que os gênios, eles têm uma grande possibilidade, muito rápido, eles aprendem muito rápido. Essa é a questão. Mas eles precisam estudar, precisam aprender. Então, ao chegar em Viena, Beethoven estudou com Haydn, né, o grande mestre daquele momento. Estudou contraponto, que é uma parte complexa vamos dizer assim, da forma musical, né, da composição. Existe uma série de técnicas de composição, e o contraponto é uma das técnicas que são complexas. Então ele estudou com Haydn, estudou também com outros músicos de Viena da época, muito conhecidos também. E isso era meio que como chancelar, porque o cara realmente é bom, tá? Se o Haydn aceitou ensiná-lo, né? Só que assim, o que acontece é que Beethoven com certeza colocava Haydn como se fosse realmente um mestre. Mas só que Haydn, que já era essa época um músico consagradíssimo, as cartas, né, da época e todos os comentários, diz que Haendel talvez não foi fácil para ele conviver com Beethoven, né, mesmo que não tivesse convivido tanto. Porque Beethoven, desde cedo, ele tinha um temperamento muito, muito impulsivo, né? E ele era uma criança muito introspectiva, vamos dizer assim, né? Muito para dentro, né? E isso então fazia dele uma pessoa muito difícil de lidar, né? Durante toda a vida ele demonstrou esse temperamento impulsivo. Não era a característica principal dele, né? Às vezes você vê nos filmes e pessoas dizendo que como se Beethoven fosse aquilo. Não, essa impulsividade existia, mas ele conseguiu lidar com isso de outras maneiras e foi muito interessante. Ele conseguiu utilizar isso positivamente, vamos dizer assim, né? Pelo menos em alguns momentos. E também as próprias obras de Beethoven, que traziam uma originalidade, nós vamos dizer que ele fez uma mudança enorme na história da música, a partir desse ponto, que também Haydn pode ter estranhado. Tá? Então, essa é a primeira maturidade, é a infância e a ida de Beethoven para Viena e o fato dele ter realmente conseguido se estabelecer na cidade como um grande compositor. Agora nós vamos tocar 2 minutinhos, talvez um pouco menos, de uma música dessa época, que é uma sonata para piano, número 7, né, o Opus 10. Nós vamos utilizar um vídeo com o Daniel Barenboim, que é um grande pianista da atualidade, e nós vamos ouvir então um pouquinho dessa obra, para a gente entender o que que Beethoven estava fazendo nesse momento. Bom, então, como vocês viram, a música que vocês ouviram vai dar uma impressão até para aqueles que conhecem um pouquinho mais da obra de Mozart, que você está ouvindo Mozart, né? Tem toques do que Beethoven vai desenvolver, mas ainda é muito relacionado com Mozart. E aí, em 1802, 1801, aí acontece uma grande reviravolta na vida de Beethoven. E também, gente, é bom lembrar, não vou poder abordar muito isso ao longo da palestra, mas é bom lembrar que o mundo está passando por uma reviravolta, né? Em 1789 acontece a Revolução Francesa, há poucos anos atrás, né? Então, e acontece também o advento de Napoleão, né? Que é uma grande, para a Europa daquela época, foi uma grande mudança que aconteceu, né? Não foi só na França. A França depois passou a ter uma atitude imperialista em relação aos outros países. Inclusive, na época, quando Beethoven viajou para Viena, estava havendo uma invasão francesa na Áustria. Né? E eles estavam sofrendo com tudo isso, assim, né? Estavam vivendo esse ambiente. Então, Beethoven também teve uma reviravolta enorme. E essa reviravolta nós vemos em dois documentos da época. Um é chamado Testamento de Heiligenstadt. É uma carta que Beethoven escreveu, que ele nunca enviou, para os seus dois irmãos, e ele escreveu provavelmente essa carta em 1801, né? E essa carta foi encontrada depois que ele morreu. Ninguém ficou sabendo dessa carta enquanto ele era vivo. E foi chamada de testamento, porque aí praticamente ele teve uma crise muito forte. Por quê? Porque ele estava ficando surdo. Essa era a grande questão dele, né? Um problema sério. Imagina um músico ficar surdo. Isso para Beethoven foi assim, foi muito difícil. Então eu trouxe algum trecho, um ou dois trechos para vocês entenderem, né? Dele mesmo falando. Então ele falando assim, ó: essas experiências me levaram quase ao desespero. Que experiências? O fato dele não conseguir ouvir, né? Tá no meio das pessoas e não conseguir ouvir as coisas. Então ele vai descrevendo na carta tudo que ele não conseguia mais ouvir naquela época já. Um pouco mais e eu teria chegado a um ponto de pôr fim à minha vida. Então ele pensou em suicidar. A única coisa que me segurou foi minha arte. Pareceu-me impossível deixar o mundo antes de produzir todas as obras que sinto a urgência de compor. Isso ele escreveu no testamento Heiligenstadt. Então, aqui surge os dois Beethovens, vamos dizer assim, né? Esse que a gente conhece mais através dos filmes, que ficou famoso, que é essa pessoa reclusa, né? Praticamente isolado, com muito poucos amigos, né? E muito dura, né? Ao tratar as pessoas, ao tratar todo o seu entorno. E que ele, né, ele justifica isso porque ele não conseguia lidar com o fato de estar ficando surdo e de ter que falar isso para as pessoas, né? E um outro ponto também que eu achei muito bonito, uma carta que ele escreveu a um amigo, né, um amigo ainda da época de Bonn. Ele fala assim, ó: cada dia me leva mais perto do meu objetivo, que eu sinto, mas que não posso descrever. E é somente nessa condição que o seu Beethoven, ele diz, né, para o amigo, pode viver. Aí ele diz assim: eu agarrarei o destino pela garganta. Ele certamente não irá se curvar e me esmagará completamente. Seria maravilhoso poder viver milhares de vidas. Então, assim, ele estava plenamente consciente, né, do que ele estava fazendo, né? Ele estava vivendo um drama, uma crise muito forte, né, para um músico, tá surdo. E também porque ele não conseguia lidar com isso, que ele teve que viver um isolamento, porque ele não soube lidar com essa questão, provavelmente, né? E, ao mesmo tempo, surgiu uma necessidade, né? Como se fosse realmente um sentido de vida, né? Um destino para a vida, que era de dar a mensagem musical que ele tinha que dar, porque ele sabia, né, o que ele podia fazer. Ele sabia o gênio que ele era, né? E aí é uma coisa muito interessante, porque todos os estudiosos colocam esse ponto aí como um ponto fundamental da vida de Beethoven. Eu acho que realmente eu vou até trazer uma frase do autor desse livro que está aqui, o Lewis Lockwood, que é um dos biógrafos mais modernos, né, de Beethoven, faz uma boa síntese da vida dele e também de outras biografias. Ele diz assim: a habilidade para alimentar sua criatividade e protegê-la da angústia física e psicológica causada pela surdez progressiva é um dos aspectos mais notáveis de sua vida. E realmente, à medida que ele foi se isolando e foi tendo problema, os problemas com a visão, com a audição eles foram progressivos, né? Ele nunca ficou completamente surdo, mas foi progressivo. À medida que isso ia acontecendo, ele encontrou um ponto dentro dele que era um ponto de lucidez, né? Que era um ponto de centro mesmo. E para todo mundo que já assistiu também as palestras aí do YouTube, as palestras da professora Lúcia, e para os alunos de Nova Acrópolis, isso é um ponto que a gente estuda muito. A filosofia, né, tradicional trata muito esse ponto, né? Que o ser humano, ele tem diversos aspectos que passam, né? Que são passageiros. Então, os nossos pensamentos são passageiros, nosso corpo é passageiro, as nossas emoções são passageiras. Mas a grande parte das filosofias tradicionais, todas elas, tratam também que o ser humano tem um aspecto que não é passageiro, né? Que se chama o ser, a essência, o eu. Algumas filosofias também chamam de ego. Enfim, que é esse ponto na constituição humana, na alma, né? É esse ponto na constituição humana que ele é fixo, que ele não passa com o tempo. E o que eu vejo, assim, estudando um pouco do que a gente estuda a filosofia e estudando a vida de Beethoven, o que eu vejo é que, de alguma forma, essa circunstância toda levou ele a se relacionar com esse aspecto mais essencial dele, né? E que deu para ele uma missão de vida, né? Que, no caso dele, era um gênio artístico, então ele tinha que dar o recado artístico dele. E ele fez isso. Eu acho muito bonito esse posicionamento, né? Que, então, apesar de não ser uma pessoa sábia, de não ser uma pessoa perfeita, longe disso, muito longe disso, era uma pessoa comum, só que ele teve esse momento na vida, né, que ele soube manter. E aí o que que acontece? É um desenvolvimento fenomenal da obra dele. Ele sai, vamos dizer assim, da sombra, entre aspas, de Mozart, e passa a fazer algo que é extremamente autêntico, né? Que inclusive em alguns momentos nem é muito aceito na época, né? Como ele tinha muita, como ele era muito objetivo, então ele conseguia fazer obras que vinham desse, vamos dizer assim, desse centro inventivo interior que ele tinha, que eram obras completamente autênticas, e ele também sabia fazer obras para agradar, para vender para os editores. Então ele tinha essa habilidade também, né? Ele sabia como viver nesse aspecto, né? Então, eu acho um ponto assim muito importante, que sabe, seja um dos pontos mais importantes da nossa palestra, né? É esse momento que ele sofreu essa crise e que ele viveu essa crise de uma maneira, encontrou lá uma forma de viver essa crise que o projetou para a história, né? Você vê que um homem que encontra a si mesmo, um homem que encontra o próprio sentido de vida, um ser humano que faz isso, ele se projeta até às vezes, até mesmo para a história, né? Porque ele se torna consciente do que ele é e do que está ao redor dele. Então, foi uma experiência muito bonita. O autor do livro e vários outros pesquisadores, eles não fazem assim uma ligação direta. Ah, foi por isso, foi, Beethoven ficou surdo, então por isso ele encontrou, né, a sua forma de expressão musical. Não crava isso, né? Porque, enfim, porque não existe uma carta onde ele diz isso. Mas é óbvio as relações, né? Com certeza está relacionada uma coisa com a outra em algum nível. Bom, então, indo mais à frente um pouquinho, também um outro detalhe que eu acho super legal a gente comentar, que é o seguinte, ó, também do livro. Ele diz assim, ó, um fato indiscutível é que, apesar das doenças e da surdez, manteve uma agenda rigorosa de trabalho, praticamente sem pausas significativas. Então, apesar de toda a tribulação, tanto social que estava sendo vivida na época, como da própria vida pessoal dele, que ele não conseguiu organizar direito, ele conseguiu manter uma agenda de trabalho muito rigorosa e com detalhes interessantes que eu vou falar mais à frente. Então, vamos dizer assim, é um ponto muito importante da vida de Beethoven, né? E aí que muito provavelmente ele começa a fazer uma mudança na música, né? Ele começa a fazer a mudança do período clássico, que a gente chama, para o que vai ser o romantismo. Então ele faz a movimentação da história da música é feita por ele, provavelmente relacionado com esse ponto aí que nós acabamos de comentar. Bom, assim, temos pouco tempo, então a gente não consegue explicar, assim, eu não vou conseguir explicar com detalhes o que seria o período clássico, que período seria o período romântico. Mas assim, uma imagem para todos terem, eu gosto de explicar isso. Eu achei isso num livro antigo sobre história da música, e o autor do livro explica da seguinte maneira. Ele fala assim, ó, período clássico, você pode imaginar um professor, aquele professor que faz, quando ele vai dar aula, ele organiza uma ideia atrás da outra, bem bonitinho, ele faz, os esquemas, então ele vai mostrando para o aluno ideia após ideia, organizado, com esquemas, de uma maneira, vamos dizer assim, racional, né? De uma maneira, bem organizada. E ele não está presente, vamos dizer assim, as emoções desse professor não estão presentes na aula dele. Está presente, mas de uma maneira bem contida. O fundamental é manter esse equilíbrio formal. Isso seria o clássico. Então, no período clássico da música, foi assim. Obviamente que existiam emoções, obviamente que era expressado ideias, só que de uma maneira equilibrada, com formas equilibradas, medidas, organizadas. O que é o romantismo? É um professor que ele também mantém essa organização, só que ele também transmite uma visão individual, né? Ele transmite, vamos dizer assim, as emoções que ele sentiu ao relacionar com aquele conhecimento. Entende? Então ele abrange, ele não, a parte formal é importante, mas ela perde um pouco de importância em função do individualismo, em função das paixões daquele que está dando a aula. Então esse seria o romantismo. Ou seja, a música romântica, ela, de certo modo, mantém muitos aspectos formais, muda as formas, mas mantém. Mas você vê presente aí o íntimo, né, a intimidade do compositor, do poeta ou do pintor. Tá? Então, acabam nascendo elementos, por exemplo, de nacionalismo, acaba nascendo elementos de idealismo, né? Tudo porque o que está dando, que está dando importância é ao indivíduo, ao que ele sente, ao momento que ele está vivendo, ele tem que transpassar isso para as obras dele. Bom, então, bem rapidamente seria isso, né? Essa passagem, né, que Beethoven fez, nós vemos isso na obra dele. Agora nós entramos, então, na segunda maturidade, que vai de 1802 a 1818, a 1812, perdão. Então, nesse período de 10 anos, depois do testamento Heiligenstadt, depois dessa crise que ele teve 10 anos assim de extrema produtividade. E quase todas as obras mais conhecidas por nós de Beethoven são dessa época. Então, a gente vai fazer mais à frente um pupurri com essas obras para a gente poder mostrar as obras que todos conhecem, a Quinta Sinfonia, a Sexta Sinfonia, algumas sonatas para piano, enfim. E outras obras que nós vamos fazer aí o pupurri. Logo, logo a gente vai passar. Como eu falei, uma figura importantíssima para Beethoven, né, que tem uma importância grande, é a figura de Napoleão. Por quê? Porque Napoleão parece ter sido uma pessoa, vamos dizer assim, comum, vamos colocar assim, né, que não era um nobre e que se projetou na sociedade. Alguns se projetou como imperador depois, né? Ele se proclamou imperador, Napoleão. E Beethoven estava nessa época e viu tudo isso acontecer. Inclusive, uma das sinfonias, a terceira sinfonia de Beethoven é chamada Heroica. E há provas claríssimas em cartas, correspondências, comentários, que ele iria colocar, ia dedicar essa obra a Napoleão. Seria a Sinfonia Bonaparte. Mas, por algum motivo que não é conhecido, ele não fez isso. E ninguém sabe também exatamente por que que ele ia dedicar Napoleão. Poderia ser simplesmente porque Napoleão poderia ficar muito lisonjeado e ele teria uma projeção enorme essa obra, né? Então, mas ele não fez isso. Existe lá um manuscrito original, autografado por Beethoven, onde a dedicatória que ele faria a Napoleão está arriscada, está rassurada, né? Rajurada. E, enfim, mas provavelmente ele tinha uma admiração por Napoleão. Inclusive eu separei uma frase que mostra um pouco o caráter, a autoconfiança de Beethoven, né? Ele dizia assim, ó, é uma pena eu não compreender a arte da guerra tão bem quanto eu compreendo a arte da música, porque eu teria vencido, falando de Napoleão. Então, você vê que Beethoven, ele tinha Napoleão em mente, né? Ele estava sempre vendo o que Napoleão fazia, talvez como uma inspiração. Bom, então, vamos ouvir agora o nosso pupurri com essas músicas, com essas obras conhecidas de Beethoven, as mais conhecidas, que são desse período da segunda maturidade. Vamos lá! Bom, então Vocês viram aí, são músicas muito conhecidas e são as músicas que realmente a gente, quando fala de Beethoven, são as que a gente lembra, né? Com exceção ainda da nona sinfonia, que eu vou falar mais ao final da palestra, que pertence à terceira maturidade. Então, eu queria também, antes da gente falar das obras finais, fazer um retrato, para vocês de Beethoven como pianista. Beethoven foi um exímio pianista. Se ele não tivesse composto nenhuma obra, com certeza ele seria um dos grandes artistas intérpretes da época, porque ele realmente era muito bom. Então eu trouxe aqui, que eu acho interessante quando a gente vai estudar um personagem, ver também o que falavam dele, né? Então olha só, alguns testemunhos, né, da época. Dizia assim, ó: quando tocava, seu semblante era tranquilo, nobre e belo, sem o um mínimo de mudanças, mas curvava-se ligeiramente para a frente à medida que sua surdez aumentava. Então é muito comum a gente ver comentários, né, desses grandes pianistas e compositores e gênios que quando fazia a sua, quando entrava na arte, né, se transformava completamente, como se fosse um canal assim, né, como se ele fosse uma pessoa comum em tudo, mas naquele aspecto ele se transformava em outra pessoa. É interessante. Por que acontece isso? Justamente porque ele meio que canaliza o que ele de fato é. Né? Canaliza a própria o que ele é de melhor, né? Então fica autêntico. Então a pessoa ela muda. Né? É muito diferente do que é a vida comum. E diz que um dos grandes pianistas da época disse o seguinte: depois que ele ouviu Beethoven improvisar, tocar, ele falou assim: ó, não toquei meu piano por vários dias. Então é tão impactante, é interessante também, viu gente, que esses gênios, eles eram grandes improvisadores, né? A gente olha assim, pensa assim, não, ele só sabia escrever partitura. Não, eram músicos assim altamente improvisadores. Então eu trouxe até um momento aqui, né, um fato que ocorreu. Estava havendo uma festa e tudo. E aí Beethoven não era assim uma pessoa agradável, né, em muitos momentos. Então o pessoal insistiu, 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 até que todo mundo ficou de joelho e falou: tá bom, então eu vou tocar. E aí ele pegou uma partitura que tinha no piano, ali naquela hora, né? Pegou uma das melodias que estavam lá naquela partitura e começou a improvisar em cima daquilo. E aí o comentário que uma pessoa que estava presente na época, né? Nesse momento, falou o seguinte, ó: que ele encontrará acidentalmente na página dos quartetos. Ou seja, ele pegou lá a partitura e começou a improvisar, né? Ele pegou ali e começou. Enquanto construiu sobre ela, sobre essa melodia, as mais delicadas melodias e harmonias, no mais brilhante estilo de concerto. O velho Pleyel, que é quem faz esse relato, ficou tão assombrado que lhe beijou as mãos. Esse Pleyel, ele era também um construtor de pianos, então um sujeito que entendia da coisa, né? Então, ficou tão assombrado com o que ele ouvia que não se controlou, teve que beijar as mãos de Beethoven. Então, assim, você imagina, eu volto a repetir, né? Um homem quando encontra, um ser humano, quando encontra a si mesmo, ele é como se fosse uma coisa única, né? Vira uma atração, né? Vamos dizer assim. Então, imagina você entrar numa sala onde você tem lá um gênio. Que sabe encontrar sua genialidade, que sabe trazer isso ao mundo. Deve ser uma coisa assim muito atrativa para todo mundo, e todo mundo acaba querendo estar ali, né? E é importante dizer também, gente, todo mundo pode encontrar esse ponto interior. Não precisa ser um gênio para isso. Aliás, todo ser humano deveria encontrar esse ponto interior, e é o que a gente tenta aprender de forma prática através do estudo da filosofia, né? Como encontrar quem eu sou, né? Como fazer com que quem eu sou autenticamente venha até o mundo, né? E dê a sua contribuição. Então, isso não é só próprio dos gênios. Bom, depois desse momento, ele passou por um momento, são os anos ociosos, né? Ficou 4 anos sem produzir muito. E os autores falam assim: será que foi um momento ocioso mesmo? Ou foi só uma gestação, né? Porque depois desses 4 anos, foi de 1813 a 1817, depois desses 4 anos, ele novamente voltou para mais 10 anos, de 1817 até o fim da vida, 1827, e produziu muita coisa. Então ele teve um momento aí para ele se reorganizar, talvez, né? E aí, quando ele volta desses anos ociosos, aí já é a terceira maturidade, já é uma parte da obra de Beethoven que traz outras complexidades, ele desenvolve mais o seu estilo musical. E eu vou escolher como uma das grandes obras desse período para falar com vocês, vou escolher a Nona Sinfonia. Já eu explico por quê. Aqui você tinha, nesse momento, a surdez aumentando, então ele já não conseguia mais nem ouvir as pessoas falando direito, né? Então, existe da época os cadernos de conversação. O que são os cadernos de conversação? As pessoas escreviam para ele o que elas queriam dizer e ele respondia falando. Então, há muitos cadernos que demonstram isso, né? E em algum momento também ele usou aquelas cornetas, né? Tem até um filme que mostra isso, que é o filme chama O Segredo de Beethoven, e esse filme mostra o Beethoven com a corneta, né? A pessoa falando e ele ouvindo através da corneta. Então, isso tudo aí é verdadeiro mesmo, não é mito, isso aconteceu. Teve um declínio muito forte na saúde e um retraimento psicológico e uma ansiedade também muito forte. Então, vamos dizer assim, a parte passageira dele foi se deteriorando. Só que a parte artística, aquele centro que a gente comentou, isso ficou cada vez mais lúcido, né? E aí também teve uma questão pessoal aí forte, que foi a luta pela guarda de um sobrinho, né? Um dos irmãos dele, o Carl, morreu e houve uma disputa entre ele e a Nora pela guarda do sobrinho, né? E isso foi muito destrutivo. Beethoven conseguiu a guarda, né? E não deixava o sobrinho relacionar muito com a mãe. E teve toda uma disputa judicial. E o menino também, enfim, teve vários problemas, tentou suicídio. Então foi realmente muito, muito complicado. Nesse filme, O Segredo de Beethoven, mostra um pouco dessa relação de Beethoven com o sobrinho. E tem alguns toques históricos no filme, realmente, em relação a esse ponto. Tá, então, a vida pessoal dele não melhorou, né? Ao contrário. Então, nós vamos então para a terceira maturidade, que, como eu falei, vai de 1818 a 1827. E aí você tem duas obras que eu vou colocar para vocês, né? Que eu destaquei no meio de muitas outras, tá? Que são a Missa Solene e a Nona Sinfonia. Por quê? Porque essas obras, de alguma maneira, para alguns biógrafos, refletem um pouco da busca idealista que Beethoven tinha, que era próprio da época, e também do seu sentimento religioso, de relação com esse mistério, né, que é Deus. Isso está muito presente tanto nessas duas obras, né? Então, vamos comentar um pouco agora a Nona Sinfonia para vocês. Antes disso, você também tem uma série de obras que foram, inclusive, muito mal compreendidas, né, na época dele, que não foram bem recebidas e que até hoje são obras difíceis de serem ouvidas. Não são obras que têm uma beleza tão clara como uma Nona Sinfonia, como como o trio Arquiduque, eu quis dizer, desculpe. E então são obras que a beleza dela é muito mais clara. Mas uma das últimas obras, que é a Grande Fuga, foi muito conhecida, ela não é muito fácil de entender, né? É uma obra já que demonstra um tipo de ideia que a gente não entendeu, não entende muito bem o que ele queria dizer, né? E aí logo depois ele falece, né? Tá bom? Então, você tem esses aspectos. Você tem essa música universal, que é a Nona Sinfonia, e você tem uma música que é praticamente experimental, né? Dessa época do desenvolvimento de Beethoven. Bom, a Nona Sinfonia, gente, os biógrafos dão também um contexto social para ela, que eu vou falar rapidamente para vocês como um aspecto, né, para que vocês conheçam. O que ocorre? Em 1812, Napoleão cai, né? Ele faz uma série de conquistas na Europa, mas ele cai lá na Rússia, né? Aí vai para o exílio, aí tem toda essa questão. há um retorno, vamos dizer assim, em muitos países europeus, daquele regime anterior à Revolução. E há muita, na Áustria, né, em Viena, há até muita repressão, assim, e até uma censura aos artistas. Tudo que pudesse lembrar o que seria a Revolução, né, que do ponto de vista dos nobres não foi boa, tudo que pudesse lembrar a Revolução era abafado, né? Então, esse era o ambiente que vivia-se na época, tá? E a Nona Sinfonia, para alguns comentadores de Beethoven, né, seria uma obra que também queria mostrar, olha, não é bem isso, a gente teria que ter uma liberdade, né? A gente teria que ter uma outra visão de mundo. E aí ele traz a Nona Sinfonia como essa obra de fraternidade universal, onde as pessoas são livres e que tem um pouco a ver com esses ideais aí da Revolução Francesa, né? Os ideais de revolucionários da época. Isso é uma parte dos comentadores de Beethoven. A outra parte não, diz que é uma obra quase religiosa, né? E aí eu vou pegar aqui para vocês um trechinho da letra da música, né? Do último movimento da Nona Sinfonia para comentar um pouco sobre esse segundo aspecto, né? Que é o aspecto mais filosófico, né? Que é um aspecto mais interessante para a gente abordar. Então, o poema que foi usado na Nona Sinfonia é um poema de Schiller, né? E esse poema, na música, que foram trechos que Beethoven escolheu, fala sobre a alegria, tanto é que é a ode à alegria, né? E ele coloca como a mais importante das alegrias, a alegria mais fundamental é aquela que provém da relação com a unidade, com o divino, com o universal, né? E sobre isso, sobre o poema, Schiller, que é o autor do poema, fala: tornemo-nos conscientes de uma unidade ideal elevada e alcançaremos esse estado por meio da fraternidade. A alegria é bela porque traz harmonia. E é procedente de Deus, porque toda a harmonia é derivada do Mestre dos Mundos e flui de volta para ele. Então, essa era uma visão de Schiller, né, sobre uma visão bem idealizada, né, de que a grande unidade, que é Deus, que a gente pode tomar como usando a figura de Deus, mas que para um filósofo você pode falar também de unidade, você pode falar do bem, você pode falar do todo. Que a alegria, ela traz harmonia, ela tem relação com esse aspecto da unidade, mas que ela realmente pode ser alcançada, esse aspecto de unidade, através da fraternidade, através de uma relação essencial entre todos os seres humanos, onde a diferença não é tão considerada, ou não é considerada, como um fator de separação, né, na verdade. A diferença é considerada, mas não como um fator de separação. E sim como um fator de uma diversidade muito muito bonita entre as pessoas, né? O diferente, quando várias coisas diferentes são unidas, você tem uma sensação de harmonia, você tem uma sensação de beleza. Então a Nona Sinfonia, ela traz um pouco esse recado de fraternidade, né? Através da sua própria letra. Então eu vou colocar um trechinho para vocês ouvirem da Nona Sinfonia, um trechinho de 30 segundos, para mostrar esse elemento presente nessa obra. Bom, então vocês ouviram, né? Eu queria destacar essa frase, né? Abracem-se milhões e enviem esse beijo para todo mundo. Então é uma mensagem de fraternidade, né? É uma mensagem de unidade, de perceber que os seres humanos têm aspectos essenciais que são, que são equivalentes em todos nós, né? E que isso é que vai conseguir nos unir. E que a verdadeira alegria é a que provém da relação com esse aspecto mais essencial, né? E a Nona Sinfonia, então, ela foi alçada como realmente um hino, né? Um hino da humanidade, né? Todas as pessoas já ouviram essa melodia. E a melodia, mesmo que você não escute a letra, a melodia traz em si um conteúdo, assim, primeiro de alegria, sem dúvida nenhuma. E depois de reunião em torno de um centro, né? Se você ouvir toda a obra, você vai ter essa impressão, mesmo que você não conheça a letra. Então, essa foi a grande obra-prima da terceira maturidade de Beethoven, né? E que dá essa visão, né, de mundo que ele tinha, provavelmente, porque foi ele que escolheu toda essa letra, foi ele que escolheu esse assunto para a sua sinfonia. Bom, essa então foi a vida e a obra de Beethoven. Ele teve três momentos, teve três fases. Uma primeira fase, que é considerada uma fase onde se relaciona muito a obra dele com o classicismo, com Beethoven, com Haydn. Uma segunda fase, que acontece logo após a crise do início da surdez, né, em que ele encontra uma forma mais autêntica, mais própria de expressão. E aí vem um monte de obras que são muito significativas, né, de Beethoven, e que fazem uma verdadeira revolução na música, na história da música ocidental, né, da época. E você tem uma terceira fase, né, que você vai ter obras como a Nona Sinfonia, e também você vai ter obras em caráter quase experimental, ou seja, muito avançadas, vamos dizer assim, para a época, que inclusive essas ideias vão ser utilizadas depois por outros compositores. O mais importante de tudo, né? Eu acho que o Beethoven pode nos ensinar. Ele pode nos ensinar que um ser humano que encontra a si mesmo, ele presta um grande serviço para a humanidade. Né? No caso de um gênio como Beethoven, ele pode prestar um grande serviço, né? Pelo menos assim, num aspecto musical, num aspecto artístico. Ao mesmo tempo que ele encontra um benefício, que ele pode oferecer isso para a sociedade, né, ele encontra então através disso uma forma de servir a humanidade. Então ele encontra um sentido para a vida, né, um homem que encontra a si mesmo. E aí o que eu fico me perguntando, né, e a gente? Né, qual é a nossa função? O que a gente veio fazer? Qual é a nossa contribuição? Né, como dizem os sábios orientais lá, qual é o nosso dharma? Né? Eu acredito que a gente, no momento que a gente vive, né, da humanidade, eu acho que talvez seja tão importante nós, pessoas que não somos geniais, né, seres humanos normais, comuns, talvez seja mais importante nós encontrarmos essa unidade em nós e oferecer isso, né, essa autenticidade para as pessoas que estão ao nosso redor, do que você ter gênios como Beethoven, né? Porque Beethoven fez uma transformação na arte, isso é sem dúvida. Agora, nós podemos realizar uma transformação no sentido de trazer uma perspectiva às pessoas que estão ao nosso redor e ao máximo que a gente puder, trazer uma perspectiva de mudança humana, né? De mudança interior, de fazer o ser humano ser melhor. Né, de desenvolver, a partir desse centro interior, desenvolver as próprias virtudes, controlar os próprios defeitos, ser capaz de nos educar para poder aprender a viver mais em harmonia com os demais, ser capaz de viver em harmonia com a própria natureza também, ser capaz de viver em harmonia com o todo, com as leis, enfim, a gente poderia redescobrir novamente o ser humano e a ligação do ser humano, né, com o universo, com ele mesmo e com as pessoas que estão ao redor. Isso seria talvez mais importante nesse momento atual do que seria o advento de um grande gênio. Lógico que a gente agradece muito a história por nos dar muitos gênios, né, para nos mostrar um pouco o caminho, né, da beleza, no caso de Beethoven, ou o caminho das leis da natureza, no caso dos grandes cientistas, o caminho da mística, no caso, né, de um grande místico, de um grande religioso. Né? Então a gente agradece muito a história por isso. Mas eu acho que a gente não pode deixar de pensar, né? E aí, como eu vou fazer isso? Onde está esse meu centro? E como é que eu vou fazer para dar um sentido para a minha vida? Né? Para eu apoiar, como eu falei, a humanidade a mim mesmo e aos, àqueles que estão ao meu redor. E é isso que a gente tenta fazer, aprendendo sobre filosofia, né? A Nova Acrópole promove essa filosofia que tem esse viés, né? de ser uma filosofia vital, né? Que você pode viver. E que ela, na verdade, o grande objetivo é encontrar nós mesmos, né? Para que a gente possa também servir a humanidade. Gente, então é isso que eu queria colocar para vocês sobre Beethoven. É um tempo curto, né? Estaria para trazer muitas obras dele, mas espero que esses pequenos trechos que vocês ouviram também tenham inspirado, né, vocês a ouvir mais, mas que fundamentalmente a vida dele nos inspire nesse aspecto, né, de encontrar nós mesmos e servir a humanidade com isso. E aí a gente vai ficar um tempo aí tentando responder alguma pergunta que tiver aparecido aí pelo chat. Agradecemos muito a presença de todos e convidamos sempre para voltar amanhã na atividade da professora Lúcia com o escritor Steve Pressfield e no domingo também com a professora Lúcia e o professor Luiz Carlos. Muito agradecido e uma boa noite a todos.
Sempre que a sociedade passa por momentos de dificuldade, surgem grandes filósofos e grandes tradições buscando resgatar os valores e as virtudes humanas. Assim foi com a filosofia estoica de Marco Aurélio e Sêneca. Assim foi com Platão, na época em que a Grécia sofreu o seu processo de decadência. E assim também foi com Confúcio e com Buda na Índia. A nós, idealistas, filósofos, cabe buscar resgatar a semente do amor pela sabedoria, do amor pelas virtudes, do amor pela ética e pela moral. A Acrópole inicia a nova turma do seu curso de filosofia à maneira clássica, com aulas que se iniciarão online enquanto durar o afastamento social. Que tal se unir a nós e contribuir com esta missão da construção de um homem e de um mundo novo e melhor?
Chegou a Acrópole Play, a plataforma de streaming da nova Acrópole.